As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Duas pessoas ficaram em estado considerado grave na sequência da colisão entre dois veículos ligeiros de mercadorias. O alerta foi dado pelas 10 horas deste sábado e centrou-se na localidade de Madeiras, precisamente na Estrada Nacional 358-1, Praia do Ribatejo, Conselho de Vila Nova da Barquinha. O helicóptero do INEM foi mobilizado para a ocorrência. Para além das duas vítimas em estado grave, outras duas pessoas sofreram ferimentos, neste caso considerados como ligeiros. A citada via esteve cortada à circulação rodoviária. A Câmara de Tomar pretende que as famílias escolhidas para ocupar os espaços habitacionais que serão criados no Centro de Apoio Comunitário paguem uma renda. Ainda assim, a situação não se pode dar como certa, até porque depende de pareceres jurídicos favoráveis nesse sentido, avançou à ERT o vice-presidente Hugo Cristóvão, que marcou presença no recente especial Informação. O vereador, eleito pelo Partido Socialista, deixou claro que as referidas habitações serão de transição, ou seja, do atual acampamento do Flecheiro, serão escolhidas 5 famílias que irão fazer este estágio de como viver em comunidade. Perante um problema que se arrasta há mais de 40 anos, Hugo Cristóvão catalogou este centro como uma das soluções, recuando no tempo para dizer que quando este executivo foi eleito para o primeiro mandato, estavam 230 pessoas no acampamento, número esse que agora tem diminuído, assim como as barracas ali existentes.
A imagem, como se costuma dizer, vale por mil palavras e há ali uma outra coisa que nomeadamente aquela parte da entrada onde realmente não se nota grande alteração ainda, porque de facto dessa parte praticamente ainda não saiu família nenhuma. E portanto eu percebo...
Mas por uma questão de estratégia
por
ou...
Por várias razões, portanto, que eu posso abordar aqui um bocadinho mais à frente, mas para dizer isto, eu percebo que para muita da comunidade ainda não haja a percepção do quanto já foi feito. Mas eu tenho, por isso, lembrar alguns números. Quando nós entramos em 2013, em outubro de 2013, a primeira coisa que eu vou fazer foi, no fundo, fazer o diagnóstico, não é? Porque nem isso existia, quer dizer, no fundo... Para usar aqui uma imagem, se calhar, mais fácil, nós fizemos uns censos do Flecheiro, que foi, de facto, fazer todo o levantamento de quem é que lá vivia, quem é que não vivia, a cruzar isso com outras entidades. Chegámos a este número, portanto, cerca de 230 pessoas, e a partir desse momento ficou registado, são estas, nem mais uma para além destas. Quer dizer, estamos sempre a falar na questão da etnia cigana em Tomar, mas há outros problemas de habitação e nos nossos fogos sociais que vão muito para além da comunidade cigana, que é nesta fatia, aliás, menor. É isso que também é importante dizer. O município de Tomar é proprietário de, neste momento, cerca de 170, 180 fogos de habitação social, e apenas desses 170, 180 ainda não são 20 que são ocupados com famílias de etnia cigana. Portanto, estamos a falar, não chega a 10%. E isto agora, porque até há 4 anos atrás era 0%. Portanto, aquela ideia que às vezes, que eu percebo, que é natural de alguns cidadãos em geral, mas também de algumas pessoas aí sim que tentam instigar a comunidade e a opinião pública, e esses aí é mais lamentável, até porque muitas vezes tiveram direto ou indiretamente responsabilidade ao longo dos anos. Mas dizia, portanto, nós fizemos esse levantamento das cerca de 230 pessoas, numas redondas cerca de 55 famílias, e a partir daí começámos, delineámos um plano que tem, de facto, várias vertentes. Uma delas é este centro comunitário em particular, mas este centro comunitário servirá para 5 famílias de cada vez. Porque, mais uma vez, é preciso dizer, não é habitação definitiva, nem poderia ser.
As famílias estão ali em transição.
Exatamente. E é por isso que aquelas famílias são escolhidas por nós, ao contrário dos outros casos que são em concurso. Portanto, são as famílias que nós entendemos que, após a avaliação com os nossos serviços, e no fundo todo esse diagnóstico foi feito, das famílias que entendemos que ainda não estão em condições de ir, de facto, para uma habitação definitiva. E, portanto, que precisam, de facto, de um estágio. Aliás, o caso que nós costumamos usar como exemplo, que é o Parque Nómada de Coimbra, na verdade, o nome oficial não é Parque Nómada, é de facto Centro de Estágio Habitacional.
As famílias escolhidas para integrar as primeiras habitações, ainda que momentâneas, vão pagar alguma renda?
Bom, no caso do centro comunitário, eu reconheço que nós temos que avaliar juridicamente melhor essa questão. A nossa intenção é que sim, Mas naquele caso específico, portanto, desses 5 módulos, ainda temos que avaliar melhor se é possível nós cobrarmos renda ou não. Todos os outros casos, aliás, todos aqueles que já estão a pagar renda e água, luz, como toda a gente, naquele caso específico, enfim, é a nossa intenção que sim, mas não tenho ainda a total certeza jurídica se naquele caso podemos ou não cobrar uma renda.
Os bombeiros de Tomar procederam ao resgate de um jovem de 17 anos que tinha caído por uma ribanceira na localidade de Valcalvo, na União de Freguesias de Madalena Bezelga. Aconteceu na tarde desta sexta-feira. Por aquilo que a ERTE apurou, a vítima estava acompanhada pelo irmão, de 14 anos, ambos sentados no muro, quando se desequilibraram e escorregaram desamparados pela encosta. Assim foi por cerca de 10 metros. Um dos jovens ficou em pior estado, ao passo que o outro conseguiu subir a ribanceira e pedir ajuda. Os bombeiros foram então para o local e resgataram um adolescente com uma maca presa em cordas numa operação difícil face ao declive acentuado do local. Suspeita-se que o jovem de 17 anos tenha sofrido alguns traumatismos.
Rádio Web, a primeira a informar.
As duas jovens que estavam desaparecidas desde o dia 10 de agosto, depois de terem fugido do lar de infância e juventude Nossa Senhora da Conceição, de Porto Alegre, já se entregaram na noite desta quinta. A informação é confirmada por familiares das adolescentes que, recorde-se, tinham deixado aquela instituição na companhia de outra jovem que acabou por ser encontrada em Tomar num estado miserável e em choque. Avançou a Rádio Porto Alegre citando Rita Santos, irmã de Catarina Costa, de 15 anos, que fugiu então do citado lar. Tudo aponta para que estas duas jovens estivessem na companhia de outras pessoas que possivelmente as ajudaram na fuga e ainda a manterem-se escondidas durante estes dias. Cabe agora à Polícia Judiciária apurar as circunstâncias desta história, entre aspas, ainda que, apurou a nossa redação, todas tenham fugido de livre vontade. Pelo menos duas delas tinham ligações a Tomar, nomeadamente através de conhecidos familiares aqui residentes.
Rádio Air, informação.
Troca por troca. Durante o período da realização da Feira de Santa Iria, em outubro próximo, a Feira Semanal de Tomar irá realizar-se na Várzea Grande. Assim será durante 3 sextas-feiras, ou seja, nos dias 12, 19 e 26 de outubro. Esta foi a solução encontrada pelo Executivo Autárquico para minimizar os constrangimentos que a Feira de Santa Iria poderia causar aos vendedores, que seriam condicionados pela colocação dos divertimentos no local que habitualmente ocupam. Esta ideia, refira-se, ainda será analisada na reunião de Câmara desta segunda-feira, mas tudo aponta para a sua aprovação. Importa ainda acrescentar que a Câmara irá compensar os feirantes com a redução em 50% do preço mensal do terrado a pagar por cada vendedor. O Conselho de Tomar irá mesmo registar temperaturas que poderão superar os 40 graus durante este fim de semana, cenário que irá manter-se até pelo menos ao dia 23 de agosto. As previsões são do Instituto Português do Mar e da Atmosfera e a esta altura já são suportados por um aviso amarelo que estará em vigor precisamente neste sábado e domingo, mas que pode ser alargado por mais alguns dias. Nunca é demais recordar os perigos associados a esta onda de calor que ainda assim não terá o mesmo impacto do que aquilo que aconteceu no arranque de agosto, onde, recorde-se, se bateram todos os recordes no que a Tomar diz respeito, fruto dos 44,2 graus que foram registados. Importa então recuperar os conselhos das autoridades de saúde para esta fase de calor, neste caso pelas vozes de Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde do ACES Médio Tejo, e da enfermeira Ana Lourenço.
Parece muito fácil nós dizermos não estejam na rua entre as 11 e as 5 da tarde, mas há pessoas que têm que trabalhar e há pessoas cujo trabalho é mesmo durante essas horas. É necessário realmente, a ingestão de água é muito, muito, muito importante. E não é preciso ser água fresca, porque a água fresca pode até provocar até ainda mais calor às pessoas. Pode-se beber muita água e não esquecer também o protetor solar. É muito importante e nós às vezes vemos trabalhadores que andam até de camisas com alças. É muito importante o protetor solar, porque nós não perdemos água só porque não a bebemos, não necessitamos de água porque devemos bebê-la, mas também porque perdemos no suor e a pele exposta ao sol perde muita, muita água. Portanto, o protetor solar é também muito importante. Esses trabalhadores que trabalham ao ar livre podem perfeitamente usar um chapéu de aba larga que realmente os vai proteger também mais do calor, não é? Temos que ter também assim em atenção essas situações.
Outra situação que é importante referir é o local onde as pessoas estão, não é? Onde se encontram, que também tem que ser protegido, e durante o dia é importante que se fechem as janelas e as persianas enquanto a temperatura for superior à interior, para não entrar ar quente. E ao entardecer, então, quando a temperatura exterior voltar a estar mais fresquinha e for inferior àquela que temos dentro de casa, abrir as janelas, provocando as correntes de ar para arrefecer a habitação. A água nos terraços, lançar água nos terraços também pode ser uma dica, não é? Para refrescar nas varandas, telhados, etc. Embora também não se deva gastar água indevidamente, não é? Devemos poupá-la.
Mas é um mal necessário, não é?
Mas às vezes temos que recorrer a esses truques. E depois escolher as divisões mais frescas da casa, para as pessoas estarem com mais conforto e mais frescas.
As viagens de carro também podem ou devem ser evitadas quando há carros que ainda não têm ar-condicionado.
Exatamente, e com certeza que haverá. E as viagens de carro dentro dos períodos de maior calor devem ser evitadas. Mas quando têm mesmo que ser feitas e houver o recurso ao ar-condicionado, poderá ser feito. Quando não há o recurso ao ar-condicionado, a deslocação do carro com as janelas abertas provoca uma renovação do ar e dá uma sensação de maior frescura. Um alerta, e falou nisso muito bem, nunca deixar ninguém dentro de um carro à espera de outra pessoa. Infelizmente nós sabemos que há situações dessas, e aqui sim, aqui eu alerto, porque às vezes fazem isso com crianças. Nas ondas de calor nós não temos nem sequer em números, na estatística, que haja crianças que morram por onda de calor, pelo calor. São sobretudo os idosos. Não há efetivamente descrito em lado nenhum os efeitos nefastos numa criança.
A Federação de Caçadores de Portugal contestou o conjunto de medidas criadas pelo Governo que visam o controle das armas na posse dos caçadores. A questão não é nova e, de acordo com esta e outras associações do setor, a nova lei que está para publicação vai na prática ditar o fim da atividade da caça. Hélder Ramos, presidente da Federação de Caçadores de Portugal, em declarações prestadas à ERTE, refere então que esta decisão coloca a caça em risco e logo uma atividade que sublinha movimenta milhões de euros. Hélder Ramos diz ainda que esta lei vai patrocinar o negócio das armas ilegais.
Tem a ver com a nova lei das armas que está a ser publicada. O governo PS já na altura do primeiro-ministro Sócrates, a lei 5 de agosto de 2006, tinha vindo praticamente ditado o fim da atividade monetária, bem como, digamos, o tiro desportivo. Epá, e agora preparam-se para lançar mais uma lei das armas em que vai patrocinar, digamos assim, o negócio das armas ilegais. E vai dificultar em muito, segundo dados desta Secretaria da Administração Interna, a posse de arma para quem nunca teve problemas com a justiça e para quem já pagou a taxa sobre as armas que tem. Portanto, isto basicamente quer dizer que este Ministro da Administração Interna, por um lado, está a tentar limitar o número de armas do caçador depois de cobrar uma taxa pelas armas que nós temos, pela reclassificação das armas, quer das caçadeiras, quer das carabinas, a obrigação de um cofre para quem tinha mais de duas armas de cada classe. E agora, entretanto, vem divulgar que esta nova lei traz algumas alterações, bem como as pessoas que adquiriram armas por herança, em que têm uma licença porque deixaram de caçar ou porque herdaram, têm uma licença que permite ter a arma em casa da forma como foi entregue ou como herdaram. E agora, este governo prepara-se inclusivamente para desativar as armas, como se o problema fossem as pessoas que nunca tiveram problemas com a justiça. Este mesmo governo que não consegue guardar as armas, são de nós todos, as armas inclusivamente do Exército, a prova é do assalto que foi feito a tanques e algumas que era partida, e tanto querem vir depois mandar em nossa casa, como já mandam. Ou seja, eu como caçador e todos os outros, para conseguirmos ter o uso e porte de arma, e para continuarmos a ter o uso e porte de arma, temos que assinar uma declaração à PSP que lhe dá autorização, digamos assim, para entrar em nossa casa em qualquer altura, sem um mandato de um juiz. Portanto, isto são, de facto, coisas gravíssimas, em que este governo, mais uma vez, prepara, porque este governo é mais perigoso, penso eu, do que o PAN, que defende os animais e é contra a caça e as touradas, mas este governo tem realmente um percurso em que é altamente perigoso quanto às atividades que geram uma receita em termos de licença e de taxas de quase 11 milhões de euros, em que fixa populações, em que leva as pessoas às zonas mais pobres do interior e que permite fazer algum negócio, e depois, além de não ajudar e não se preocupar, inclusivamente, com o que tem acontecido, o que tem acontecido no nosso país, são as áreas ardidas, em que o Ministro do Ambiente não aparece, capou-as tanto, patrocina os amigos deles, mas depois não fazem nada pela caça, inclusivamente os acidentes rodoviários em que há pessoas que têm milhares e milhares de prejuízos, e nós não vemos nada a ser feito por este governo. E, lamentavelmente, quer dizer, nós, eu muito sinceramente tenho um presságio muito mau relativamente à continuidade desta atividade.
A Escola Equestre Vítor Rodrigues, na União de Freguesias Casais Alviobeira, vai realizar a sua quarta gala equestre, uma iniciativa de cariz solidário, desta feita tendo como destinatária a Associação de Saúde Mental do Médio Tejo. O espetáculo terá lugar no dia 7 de setembro, pelas 21 horas, na Praça de Touros José Salvador, em Tomar. Os ingressos estão à venda na Escola Equestre, precisamente, e ainda nas lojas Giovanni e SMF, na Filmótica, Café Santiria, Palco de Especiarias, Legenda Medieval, Pastelarias Tropical e Amor Lusitano. A gala foi apresentada nesta sexta-feira, à altura em que Carlos Silva, um dos rostos da organização, disse que o espetáculo nasce do esforço de muitas pessoas e foi recordado um dos impulsionadores da iniciativa, no caso Luís Boavida.
Isto só se pode realizar com força de vontade de algumas pessoas. Por exemplo, o nosso amigo Vítor Rodrigues tem esta escola chamada Escola Equestre Vítor Rodrigues, mas é uma escola de amizade, de solidária, que agradecemos também, portanto, ao Vítor Rodrigues, proprietário da escola, à sua família e aos alunos também da escola, porque só assim é que se pode fazer aquilo que fazemos todos os anos. Este ano não vai fugir à regra, é para uma instituição que merece o nosso respeito e, como disse, queria que vocês fizessem o máximo de publicidade possível, porque merece todas as pessoas que necessitam de ajuda, nós estamos para ajudar. Também queria realçar que um dos impulsionadores deste evento, desta atividade, foi o meu amigo de todos nós, Luís Boavida. Um homem incansável, solidário, e que nós também fazemos isto. Ele não está cá fisicamente, mas está presente no nosso sentimento. Foi um homem bom, que esteve sempre à frente na ajuda a quem precisa.
Vítor Rodrigues, da Escola Equestre, prometeu um espetáculo recheado de novidades, até para que a sua capacidade atrativa se mantenha.
Um espetáculo, pois, vai ter novidades, não pode ser sempre igual, temos que inovar, não é? E este ano foi decidido ser para a Associação de Saúde Mental, porque assim pensamos, havia aí uma outra situação de um inquérito, por assim dizer, e não funcionou. Como tal, eu e o meu amigo Luís Boavida, que já não está, tínhamos decidido que queria ser para a Associação de Saúde Mental. E assim vamos cumprir aquilo que combinamos.
O Sporting Clube de Tomar irá começar a preparação para a nova época de hóquei em patins sénior no dia 31 de agosto. Os Leões terão um período de preparação recheado de jogos, dentre os quais se destaca a participação na Elite Cup, que será de 28 a 30 de setembro em Portimão. O grupo, recorde, será orientado por Jorge Godinho, sucessor de Nuno Domingues, e conta com as continuidades de Diogo Fernandes, guarda-redes, Hernani Diniz, Ives Silva, Pedro Martins, João Alves, João Sardo e Alexandre Marques, a que se juntam os reforços Carlos Silva, ex-Valença, Guilherme Silva, ex-Valongo, e João Candeias, ex-Infante de Sagres. Quanto ao calendário da pré-temporada, os Leões irão estagiar no Hotel dos Templários, de 6 a 9 de setembro, seguindo-se a presença no torneio do Alenquer e Benfica, a 14, 15 e 16 do mesmo mês. O torneio Cidade de Tomar, por sua vez, será a 22 de setembro, com as presenças dos Tigres de Almeirim, do Oeiras e do Alenquer e Benfica, para além da formação da casa. O Sporting de Tomar irá estar ainda no troféu o Stromp como convidado do campeão nacional Sporting na apresentação dos adeptos. Será no dia 23 de setembro. Recorde-se que o campeonato começa a 20 de outubro. O Passo de Arcos será o adversário na primeira jornada, num duelo que terá lugar na cidade do Nabão.
Rádio F, a primeira a informar.
O presidente da Câmara Municipal de Orem, Luís Miguel Albuquerque, deslocou-se ao estado de Ohio, Estados Unidos da América, com o objetivo de formalizar a assinatura de um memorando de entendimento com vista ao estabelecimento de um vínculo de cidades irmãs, precisamente entre Orem e Russell's Point. Este acordo, o primeiro que Orem efetua com o município americano, visa, na sua essência, dinamizar atividades que beneficiem ambos os municípios e os respectivos habitantes e promover uma parceria ao nível do turismo, saliente-se que neste município existe um santuário dedicado a Nossa Senhora de Fátima. Esta visita permitiu ainda a assinatura de um acordo com a American Society of Ephesus, Fundação George W. Quanten, que irá possibilitar o apoio por esta entidade à requalificação da Estrada da Ortiga, a ligação entre a Estrada Paroquial e o Santuário da Ortiga. Esta intervenção irá permitir a requalificação desta estrada através da construção de um corredor pedonal e ainda a melhoria do piso.
Rádio Air, informação.
Chegámos assim ao final deste espaço de notícias. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.